Então, vamos para a nossa aula de hoje, que vai tratar de elementos não aparentes, ok? O título da nossa aula é Utilizando os elementos disponíveis, mas que não são aparentes. Separei algumas imagens para que nós aprofundemos este assunto. E é uma aula que privilegia muito toda a trajetória de vocês nesse curso de extensão, os nossos Googles internos, as nossas buscas semânticas, sintáticas, sensoriais, as buscas coordenadas que fazemos e nossas próprias estruturas de pensamento. Ele é um curso avançado, ok? Então, em caso de dificuldade, é muito importante que vocês revisem os conteúdos, revisem os materiais da nossa aula. Depois, como sempre, vocês recebem a edição com a aula que faremos aqui. Na primeira imagem que vocês acessam, nós temos uma mesa na qual alguém colocou copos com vinho, vários tipos de copos para vinho, pães. Pães, nós temos ali pães integrais, temos lascas também de cereais que são tostados. Ao fundo aparece uma lareira, uma lareira que não está acesa. Provavelmente isso aí é alguma estação que não é o inverno. À direita nós temos flores avermelhadas, bordôs por sobre a mesa, à direita. Bem, até aqui, pelo que nós estudamos no nosso curso, muitos elementos das buscas, conforme a gente trabalhou e mostrou, são orientados de maneira muito direta, muito e que, de certa maneira, corresponde a buscas arcaicas, né, das mais rudimentares. Em muitas partes do curso nós trabalhamos isso. E o propósito foi caracterizar bem este assunto para podermos avançar em direção a questões complexas como essas de hoje. E vimos várias dessas questões complexas. Estas que veremos hoje, os recursos não aparentes, essa parte é muito bonita. Ela é uma parte que aqueles que vão adquirindo fluência nestas buscas internas encontram aqui várias referências importantes. Vejam, quando estamos diante de uma imagem como esta que temos aqui diante de nós, vocês podem observar ao redor, fora do foco da mesa, lá ao fundo, como é construída a lareira, com seus tijolos à vista. Vocês podem ver todo o chão em madeira, madeira clara, corrida, os móveis, ao fundo à esquerda, nós não sabemos direito se é uma janela ou um aquário com folhagens. É uma imagem que, para os nossos padrões de época, costuma, para muitas pessoas, ser agradável, né? O vinho ali no centro da mesa, a rolha nele. Bem, uma pessoa que se aprofundou em buscas e tomou fluência nas suas buscas internas e já exercitou isso, ela provavelmente desenvolveu vários mecanismos. Alguns desses mecanismos podem dizer respeito às buscas não aparentes. Então vejam, o que são essas buscas não aparentes? Quando você coloca um elemento como este, esta foto que nós temos diante de nós, pessoas que se especializaram e desenvolveram esses elementos não aparentes, elas fazem várias inferências, elas fazem várias deduções, elas mesclam o recurso tátil, tangível, direto, que está aí diante dos nossos olhos, nesta bela imagem, nesta fotografia, com outros que conversam com estes elementos por probabilidade máxima, por decorrência, por elementos de contiguidade, vizinhança. Estas pessoas, elas fazem isso com grande naturalidade. Elas conseguem fazer esses elementos com quase que de maneira automática. Aprenderam a fazer isso. Alguns têm grande dificuldade em exercitar isso que estamos falando. Outros, no entanto, conseguem com já até com uma certa facilidade. Os colegas que estão entrando agora, à direita do chat ali tem o link para acessar a imagem que vamos trabalhar. Lembrem, por favor, de deixar os microfones desligados. Então, voltando à imagem número 1, que é onde estamos. A pessoa, você a convidou para a sua casa e você mandou esta imagem para ela. Esta pessoa então diz, na sua casa não há crianças como há na minha casa. Na sua casa, as pessoas que frequentam gostam de ordem, eu sei mais ou menos quem você vai convidar para estar aí conosco. Ela faz uma série de elementos relacionados apenas à imagem que você colocou aí. Você mandou para ela essa imagem pelo WhatsApp, para ela ver onde vocês vão tomar o vinho e tudo, a mesa preparada para uma outra ocasião, mas você disse que será muito parecido. Essa pessoa consegue fazer buscas, às vezes muito complexas, com elementos não aparentes, com base apenas nessa imagem aí. Alguns vão tão longe nisso que eles declinam do convite, não por elementos que estão aí à vista, notórios, por elementos decorrentes daí. E se você enraizar com essas pessoas, você pode ter grandes surpresas quanto ao alcance que elas chegam nessas buscas. Sabe? Então elas fazem diversos elementos associativos, comparativos, complementares, antagônicos, conseguem conversar esses elementos e dizem para você, não, eu acho que não é, essa festa não é para mim, não, o assunto que vocês vão conversar, eu não estou muito a fim de tratar disso, tal, são os problemas lá na Europa, o que houve na França, eu não estou a fim, não, não vou. Como saber se tudo isso que ela fez é consequente ou é falacioso e acaba gerando uma série de problemas na vida dessa pessoa? Um recurso muito importante é acompanharmos na historicidade da pessoa os elementos antecedentes, os elementos consequentes. O que ocorre com isso? Dessa forma, nós podemos... aprofundar esses conteúdos da maneira como vocês estão. Só um pouquinho, pessoal, aqui meu gravador parou. Ah, já voltou, sim. Perdão. E os elementos subsequentes ao longo da historicidade da pessoa. Dessa forma, nós sabemos o que está acontecendo, se é por aí, se é por outro mecanismo. Fica mais fluido até o acompanhamento dessas coisas. Vocês sabem, vocês estudam filosofia clínica, há pessoas que se autoagendam, elas têm prejuízos, lembram o tópico 5? Então elas acreditam que tal coisa será de tal ordem. E esse agendamento já anula qualquer possibilidade de uma consulta como essa que estamos falando. A consulta já foi feita, já tudo está, a pessoa já sabe, eu não vou me divertir, independente de qualquer coisa. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de pessoas que conseguem, com alguns elementos, saber quais são os outros que estão associados a estes, ligados de alguma forma, mas que não aparecem. E conseguem levar isso muito longe. Para pessoas assim, o que nós chamamos de realidade, o elemento fenomenológico, esse que aparece, que é tátil, que é palpável, tangível, às vezes é muito pobre para essas pessoas. eles servem para essas pessoas como uma espécie de entrada para que elas façam aí sim suas verdadeiras e profundas buscas. Muitos se comprazem nisso, gostam, apreciam e tem uma grande profundidade. É interessante ver o que algumas pessoas conseguem a partir de tão poucos elementos. Quando isso é producente, quando isso é respeitoso com a IP da pessoa, com a historicidade dela, se tornam um elemento de grande auxílio existencial. Ok? A pessoa mostra para vocês isso, e não só quanto a uma mesa de jantar, de uma mesa de aperitivos, uma madeira, como vocês estão vendo aí, para muitas outras coisas. Ela sabe, por exemplo, por essa mesa que estamos vendo, que pessoas que vão estar aí são pessoas agradáveis para o padrão dela, para o modo de ser dela. São pessoas que têm a ver com ela. Ela já se sente motivada a ir. Ela já sabe que tipo de música toca e combina com essa mesa que estamos vendo. Ela sabe mais ou menos onde vão sentar e como é a casa que acolhe esse tipo de mesa. Ela sabe como é a temperatura, uma série de referências. São buscas internas que ela faz mesclando esses elementos. Um dos fatores que chamam a atenção aqui é o que é mais, por exemplo, intenso nessa pessoa. É esse elemento que estamos vendo aí diante dos nossos olhos, ou são os fatores que não aparecem? Para descobrirmos isso, uma das formas é o enraizamento. Na clínica, quando conversamos com a pessoa, nós pedimos, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E quando a pessoa desce aos enraizamentos, ela nos conta. E aí ficamos sabendo se o que é o fator que para ela é mais intenso, mais promissor, que mais vívido é aquilo que não aparece, ou se é este elemento que está aí diante de nós. Às vezes é um amálgama, às vezes não é nenhuma coisa nem outra, já é uma consequência, uma decorrência disso, e por aí vai. Por favor, lá embaixo diz ir para a página 2. Clique em cima. Ir para a página 2. Isto. Bem, na página 2, nós temos um outro ambiente, em um lar, em uma casa, em um apartamento. Este outro ambiente também é uma pequena sala. Temos lá no fundo uma lareira, não está em uso, tem flores dentro da lareira. Uma luz indireta entra pelo janelão, atrás de uma poltrona, temos livros, estantes. Tudo muito bem arrumado, almofadas bem colocadas, uma casa arrumada. Bem, agora vamos trabalhar questões aqui mais profundas em relação à primeira fotografia. Como vimos algumas pessoas que desenvolveram buscas em seus Googles existenciais internos, com base em seus acervos, em suas coisas. Algumas delas chegam em ambientes como esse que vocês estão vendo aí e vão muito além do discurso, mas muito além. Isso aqui que nós estamos vendo é apenas um ponto de partida para essa pessoa. Muito bem. Quando a pessoa faz estas buscas internas, uma das nossas atenções aqui é sabermos o que ela vai nos colocar. Quando ela começa a discorrer sobre esses fatores que não são aparentes, mas que estão aí, o filósofo tem uma rica possibilidade. Ele pode saber, por exemplo, se esses elementos são vivos e se eles vão se relacionar entre eles de tal forma que essa realidade que estamos vendo aqui ganhará vida e seguirá o caminho dela. Por exemplo, a pessoa pode dizer. Aqui na sua casa, eu sei que você vive com a sua esposa, com o seu marido, sei que vocês gostam muito de jazz, sei que vocês gostam de teatro, que vocês curtem muito caminhar, e queria convidar vocês, não nessa forma como eu estou falando. Isso vai surgindo na decorrência do discurso, no relacionamento com a pessoa que oferece um chá, que coloca uma questão qualquer. Logo, esta pessoa dá dicas sobre isso e mostra que já tem um certo conhecimento que vai além daquilo que está se passando ali. Alguns podem chegar e dizer: eu sei certinho o que tem dentro desse armário. E às vezes isso, quando já é muito fluido, a pessoa se esquece de certos protocolos típicos da nossa época de educação. Você não vai visitar um amigo seu e vai levantar da poltrona ali conversando com ele e vai abrir essa portinha de madeira do armário. Os nossos exames categoriais nos mostram que, quanto a questões morais, de hábitos, isso não é assim, né? Que não se faz esse tipo de coisa. Não é de bom tom. A não ser, claro, que ele levante, queira te mostrar os ambientes e etc. Agora, às vezes, você pode ficar olhando, por exemplo, distraído para uma das portas de madeira do armário ou para uma das gavetas e falar sem se dar conta, há quanto tempo que esse álbum não sai desse armário? Olha o que você disse, há quanto tempo este álbum não sai deste armário? E a pessoa fica olhando para você incrédula, né? Como você sabe que ali dentro tem um álbum? Muitas e muitas vezes a pessoa que disse isso de maneira distraída não sabe. Ela não sabe explicar. Não sabe por que isso escapou dos lábios. Não sabe como. Não sabe dizer para você o que que houve de fato quanto a isso que estamos tratando. E, nesse caso, a pessoa levanta, vai até a gaveta, abre a gaveta ou abre uma das portinholas de madeira e tira um álbum, um belo álbum, um estojo com fotos antigas ali, algumas mais recentes. Senta com a pessoa e fica admirado. A própria pessoa não sabe muitas vezes como explicar. É que quando ela fez estes Googles internos, por vezes ela pontuou elementos que continuaram conversando entre eles, mas em instâncias muito remotas, difíceis de acompanhar. São elementos que levam em conta dados sensoriais, dados imagéticos muito distantes, relações complexas e muito difíceis, neuronais, de podermos acompanhar e mapear, trilhões delas acontecendo. E a pessoa então não sabe dizer como ela chegou a essa conclusão, como ela sabe disso. Mas ela informa: olha, de vez em quando eu tenho essas coisas, costuma ser muito certeiro, não sei de onde vem isso, não. Se é uma intuição, não sei o que que é. Nunca também me deu vontade de investigar. Eu sei que eu tenho isso. Ou seja, são exercícios existenciais de buscas não aparentes. Como podemos trabalhar isso existencialmente para as nossas vidas, para as nossas coisas? Se você é uma pessoa que tem esta inclinação existencial para esse tipo de busca que estamos tratando aqui, desta maneira, como eu acabei de ilustrar na imagem 2, você pode continuar desenvolvendo isso. Pela sua historiografia, nós temos como saber mais ou menos os elementos que contribuem para isso. Às vezes, um espírito muito curioso, vontade de aprender, associado com um certo modo amistoso e meigo de ser com as pessoas, o que possibilita abertura existencial para uma série de coisas. Isso tudo é agregado nos contextos em que a pessoa vive, às vezes possibilita a ela fazer isso que estamos tratando, ir muito longe, ok? Ir muito longe. Só uma coisa antes de irmos para a imagem 3. Isso serve tanto para as coisas belas, sublimes e importantes, como para outras coisas, ok? Muito que são, podem ser nocivas e graves, levando a pessoa a certos impedimentos e estranhezas existenciais graves. Como o propósito desse curso é caminhar numa direção mais condizente com com os nossos trabalhos aqui pessoais, não é? Não é um curso de formação em clínica, é apenas de complementos. Vamos trilhar mais esse caminho mais brando dessas coisas. Procurem utilizar essas aprendizagens para aquilo que tem a ver com vocês, tá bom? Vejam, nós temos alguns elementos importantes aqui. Dependendo da fluência que uma pessoa adquire nisso que estamos falando, com uma quantidade que para a maioria seria pequena de dados, estas pessoas podem ir muito longe, podem tirar inferências e podem se jogar em direção a uma experiência existencial com uma segurança e com uma naturalidade que, para quem não conhece, não sabe o que está se passando, isso pode então ser interpretado por outros caminhos, de outra forma, até como negligência ou impetuosidade. Mas se você conhece a pessoa e conversa com ela para ver o que de fato está se passando, não é raro que, quando o fenômeno é esse que estamos tratando, estas coisas começam a acontecer. Há que se ter muito cuidado aqui, tá, pessoal? Assim, porque existem elementos que podem confundir. Às vezes, uma pessoa que tem uma grande erudição, estudou muito, leu muito, viajou muito, conhece muito, ela pode aparentemente fazer isso e, na realidade, não está fazendo. Ela está lendo coisas prontas, como alguém que vive lendo jornal e revista, sabe citar coisas, mas não. A profundidade é muito pequena em torno daquilo. Ele é mais um gravador, um reprodutor de discurso do que propriamente alguém que conversa estes discursos. Então, é preciso que tenhamos certos cuidados, sim, sobretudo na área clínica, né? Algumas pessoas, elas, quando fazem isso que estamos vendo aqui, conversam esses elementos e de uma maneira producente para os contextos. São pessoas que têm intimidade com o contexto no qual essas coisas se passam. Elas conseguem saber, bom, olha, há casos assim tão bonitos, sabe? Às vezes uma mãe amorosa diz: ah, meu filho vai chegar daqui a pouco, vou ligar o abajur, eu sei que ele gosta de ler perto da cômoda dele, vou deixar um chá quentinho, sabe? Talvez o banho já meio pronto para ele e tal. Ele trabalhou o dia inteiro, vai chegar cansado. Coloca uma música suave. Ela já faz esses elementos, parte automático. A outra parte ela vai construindo, criando, enquanto conversa com o filho que chega do trabalho e tal. É muito bonito ver como algumas pessoas conseguem transitar, se sentem muito seguras quanto a isso. Você se relaciona com elas, elas já têm isso. E aí nós observamos, bom, se entra um elemento aleatório, como ela faz? Se falta algo, se ela achava que era assim, mas chegou lá, reformaram um apartamento, é tudo diferente. Como ela faz? Todos esses elementos aleatórios, que são imprevisíveis, né, que acontecem em nossas vidas, nós vamos observando como a pessoa lida, os elementos nos quais ela apresenta uma certa dubiedade, fraqueza no discurso, contradições às vezes problemáticas e perigosas para elas, nós vamos observando e vamos verificando como encaminhar essas questões, entre outras, né? É a nossa atividade fazer isso, tá? Bem, peço por favor para que vocês cliquem lá na imagem, ir para a página 3, lá embaixo. Vamos para a imagem 3. Bem, esta imagem 3 nos oferece um acervo importante de conteúdos. Vamos diretamente a estes conteúdos. Quando nós trabalhamos com uma pessoa, com a historicidade dela, a estrutura de pensamento dela, encontramos partes, às vezes muito amplas, de conteúdos muito bem elaborados, muito bem organizados, segundo, claro, uma métrica que é dela, que ela elaborou por questões estéticas, éticas, axiológicas, às vezes derivadas destas com outras, enfim. O nosso trabalho é compreender, na medida em que isso for possível, como ela organizou esses elementos, como eles estão dispostos, como podem ser acessados, e outros elementos que dependendo do que está em pauta, chamam a atenção para esse, para aquele assunto. Observem esta imagem, então, que vocês têm aí. Temos à direita uma escrivaninha, sobre ela um abajur, embaixo uma pequena toalha com algumas coisas, canetas, ao fundo, à nossa frente, muitos livros sobre prateleiras. Não há mais espaço para os livros, tanto que alguns estão sobrepostos horizontalmente sobre outros, a maioria vertical, né? Temos objetos juntos a estes livros, os mais diferentes objetos, relógios, o material de costura lá em cima à esquerda, canecas, temos mais livros dispostos de outras ordens. Provavelmente ficou pequena essa biblioteca para tantas coisas e as prateleiras destinadas aos livros estão decoradas ou foram invadidas aí por outros objetos na falta de lugar. Temos uma cadeira com recosto em tecido, cadeira em madeira, cadeiras fortes, aquelas antigas que se faziam, muito confortáveis. E temos essa imagem então diante de nós, ok? Você acha, pela impressão que lhe causa essa fotografia, que o dono desse espaço, dessa pequena biblioteca, ele tem essas obras bem organizadas? Elas foram colocadas aí com estudo de caso, seguindo conteúdos específicos, ou parece mais que ele foi juntando, colocando conforme ele podia, conforme estavam as coisas? Provavelmente a segunda resposta, né? Pelo que a imagem nos traduz, eu acho que a gente fica mais com essa segunda impressão. Lá embaixo, ao fundo, há livros sobrepostos, é como se tivesse uma dobra na prateleira dele. Tem uma primeira fila de livros e atrás dela uma segunda fileira de livros. Curioso. Bem, uma pessoa que organizou conteúdos desta forma em certas áreas de suas vidas, e vamos supor que essa pequena biblioteca ela pertence a um arquiteto, um homem que estudou muito, ou a um médico, ou a um jurista, ou a um professor, alguém que estudou muito no passado, muito mesmo, mas que ultimamente já não tem tanto interesse em estudos, a vida dele derivou para outras coisas, já não está muito, gosta mais de ver filmes, de sair, caminhar, já não é mais a literatura o que o atrai tanto. Se eu perguntar para ele, olha, você já leu tal obra? Não é um tratado da Idade Média sobre costumes, hábitos na Europa Setentrional? Ele pode dizer, ah, sim, eu tenho inclusive uma obra dessa, eu acho mais ou menos que eu sei onde ela está. E ele, diante disso, nos diz, mais ou menos em tal lugar, na minha casa, eu vou olhar tudo. Estes elementos que se codificam por aproximações desta ordem que eu estou colocando para vocês, eles trazem algumas propriedades curiosas. Vejam, estamos falando de uma pessoa que trabalhou, que estudou, que fez muito, tem um grande acervo existencial, mas que, no entanto, por certos fatores contingenciais, deixou isso à margem. E um fator que gera aqui certas discrepâncias é que, da aparente desordem com o que ele vive agora, esses encontros e desencontros produzem vários pontos cegos, tendem a produzir diversos pontos cegos na alma, no pensamento, nos elementos sensoriais, nos caminhos existenciais. Isso é muito. É algo corriqueiro, viu? Não é uma coisa rara se ver isso. Mas para quem vê de fora e convive com a pessoa, isso tende a causar certas estranhezas. Como é que uma pessoa que conhece tanto tal coisa e tudo, mostra certas contradições, certos paradoxos quanto a isso, quando vai buscar elementos em seus Googles internos? Mas aqui temos alguns fatores de aprofundamento importantes, muito importantes. Vamos colocar isso assim, ó. É importante que vocês tenham a figura aí diante de vocês para isso que eu vou colocar agora, tá, pessoal? Este conteúdo todo que vocês estão vendo aí, por vezes, para algumas pessoas, nós poderíamos dizer, puxa, se ele não dá mais bola para isso, por que não vende os livros? Por que não doa os livros? Por que não faz alguma coisa, né? Esses dias eu estava numa aldeia aqui na Inglaterra chamada Arundel. Depois vocês podem dar um Google, vocês vão ver que lugar bem lindo que é. Essa aldeiazinha chamada Arundel, sul da Inglaterra. E ela tem um castelo muito bonito lá no morro. Parece Gramado, assim, no Rio Grande do Sul, com um centrinho, com muitas livrarias, sebos, coisas raras tal. E ali, em Arundel, eu estava caminhando por uma das calçadas muito bonitas, estava saindo de uma cafeteria que eles têm lá, e me chamou a atenção que tinha livros, alguns CDs muito bons, bonitos os CDs, tinha música clássica, tinha alguns concertos, estudos para piano. Então estavam ali os CDs, os livros e uma pequena valisa, uma caixinha, tipo um cofrinho, com uma abertura no qual a gente colocava moedas. Sabem o que eu fiquei sabendo ali o que era aquilo? Alguém que tem esse material em casa, mas não serve mais para propósito algum, tem pena de jogar fora, coloca ali. Qualquer pessoa pode chegar, escolher os livros que quiser, os discos que quiser e pagar também o que bem entender. 2 libras se tiver, botar ali naquele cofrinho e pode pegar o que você necessitar. E o proprietário disso nem estava ali, nem estava ali, deixou aquilo, foi cuidar da vida dele, né, numa das calçadas de Arundel. Que coisa! Fiquei pensando, né, para o nosso padrão brasileiro, isso não existe. Uma coisa dessas não existe no Brasil. Mas ali existe e é comum, segundo eu soube. Agora vejam, uma pessoa que tem todo esse acervo aí, o que houve que ela não colocou isso, que não. Vamos puxar aqui o colega. Ué, mas o Walter já está de volta ali, ó. Já puxei. Ah, uma pessoa que tem um acervo como este que estamos vendo na foto, mas não utiliza mais, e tem generosidade, tem bondade, gosta de partilhar coisas, o que faz com que ela então mantenha isso de uma maneira pouco ordenada, que já não tem a função correlata segundo a historicidade da pessoa? Qual é o para quê, não é? E no entanto, quando você se aproxima dessa pessoa, você nota uma coisa. Estes elementos que estão ali fazem parte das buscas subjetivas desta pessoa, não mais com o propósito primeiro, que era você consultar os livros, para através dos livros estabelecer relações, ir além deles. Tudo isso já foi feito. Os livros estão ali como uma espécie de portal, de porta, de janela, que convida a pessoa, quando chega até eles ou sabe da existência deles ali, a ir para além deles. Ou seja, eles funcionam agora como uma referência de outra ordem, porque aquela antiga primeira já foi cumprida. Aqui, esse tipo de elemento pode causar em algumas pessoas uma série de incompreensões, uma série de erros de interpretação. Você pode considerar isso, puxa, então, ah, tá, com base nesses livros eu vou deduzir tal coisa, eu vou inferir tal coisa, e está tudo muito enganado, às vezes. Ou seja, agora, juntando com as duas imagens que vimos há pouco, não basta apenas essa referência direta das imagens quando nós temos elementos como estes que eu estou citando agora. Antes, quando vocês viram lá uma cadeira, viram uma janela, viram aquela prateleira e eu coloquei tudo de uma maneira quase direta e consequente, vocês tinham uma ideia. Agora vocês já viram, epa. Então, alguns desses elementos, e de propósito peguei uma biblioteca sólida para vocês verem, consistente, né? Você olha essa imagem, não há dúvida. Nós não estamos diante de uma biblioteca que foi montada para cumprir parede, para decorar a parede, mas nos inspira uma solidez de livros lidos, folheados, necessários na vida dessa pessoa. E, no entanto, com toda essa solidez, ela se refere a uma segunda coisa e não aquela primeira que diretamente nos faz pensar e imaginar existir pela sua forma, pelo seu modo de ser. Quero fazer mais uma parada aqui para ouvir vocês. É uma aula complexa, nós ainda vamos descer em muitos níveis os conteúdos, então vamos parando para que eu possa ouvir as colocações. Outros elementos aqui participam de maneira importante. Para isso, para a gente continuar o nosso trabalho, as nossas pesquisas, por favor, lá embaixo cliquem Ir para a página 4. Página 4. Bem, quando nós falamos em buscas, nossos Googles internos, as nossas consultas, os nossos acervos, ao que não é, e hoje o tema é os elementos que são decorrentes, não são aparentes, os elementos que se juntam, de certa maneira, até por necessidade, a certos conteúdos. Aqui, claro, temos complexidades importantes. E essa imagem 4 que temos aqui diante de nós, essa mesa de madeira, ao fundo uma janela em tons, toda a imagem tem uma forte composição em tons pastéis, né? Com exceção das flores ali, umas flores lavandas ali, lembrando lavanda sobre a mesa, e ali na janela, no parapeito, em terracota ali plantada naquele vasinho, flores amarelas e avermelhadas. Uma foto com o sol inclinado a 45 graus batendo sobre a imagem. Bem, aqui vamos agora a certas lições importantes. Se você chegasse diante desta imagem sem essas plantas, sem esses vasos, você olharia a paisagem e se eu perguntasse o que poderíamos fazer aqui, você poderia consultar seus arquivos internos, usar também criatividade para construir coisas e diria, podemos botar um sombreiro, colocar um estrado de madeira embaixo, alguma coisa assim. Uma pessoa que é fluida nas consultas dos elementos não aparentes, mas que conversam de maneira consistente, congruente, coerente com o que se passa, ela, por vezes, ela olha algo assim e Se na estrutura do pensamento dela estes elementos são predisponentes, ela naturalmente já busca conteúdos do acervo dela, já lança esses conteúdos lá para frente, conversa com esses elementos lá na frente que ela projetou como uma criação, como uma construção, retorna e então, em todas essas passagens, ela já viu, já construiu, já colocou esses vasos que estão aí, que a gente vê, já existem praticamente para ela. Ela vai encontrar algo parecido, ela vai encontrar algo similar, vai colocar aí sobre a mesa, ela vai fazer algo dessa natureza. São pessoas que são, algumas são tão fluentes nisso, que o fator não aparente é muitas vezes a maior parte da vivência que essas pessoas têm quanto a algo. Sabe? E é muito, numa época como a nossa, com tanta, com diversidades tão grandes, e lidar com pessoas assim é muito, pode ser muito interessante para a nossa aprendizagem, para a nossa construção, porque elas estão já, qualquer coisa em que tenham, que digam respeito a estas áreas das quais elas fazem isso, elas já foram, já criaram, já colocaram os elementos, já conversaram, já construíram, já foram nos seus arquivos, já, elas já estão vivendo, de certa forma, isso, muito além do que aquele dado fenomenológico que é colocado diante de nós. Imaginem como conversar esses elementos, né? Como ficam esses conteúdos, essas relações, essas coisas? Vamos ver alguns exemplos bem concretos aqui do nosso cotidiano. Eu sei que eu já pedi nas duas paradas que fizemos aqui para vocês colocarem considerações que vocês já deram alguns desses exemplos. Vou acrescentar outros a esses. Por vezes você vai acompanhar um familiar seu ao médico e o médico diz: olha, os dados são esses, as questões são essas, tal. Você tem que decidir o que vai querer, o que vai fazer. A decisão é sua, não é? Os exames laboratoriais dizem isso, os exames de imagem dizem isso. Mas agora, diante do quadro clínico, quer dizer, passei os dados e você tem que ver o que você quer. Por vezes, o que é muito indicado, por exemplo, é uma cirurgia qualquer e tal. Mas a pessoa que foi com você, ela é muito fluente nisso que estamos trabalhando aqui hoje. Foi enfermeira, conhece uma série de elementos e ela rapidamente já considerou tudo isso de uma outra forma. Já viu e já foi muito longe. Ela quase que caminhou pelo futuro próximo, até 3, 4 meses. No consultório, nesses anos todos, quando encontrei pessoas muito fluentes nessas buscas não aparentes e tive a oportunidade de enraizar, de conhecer melhor como elas faziam esses elementos, me deparei com essa questão de temporalidade. E chama atenção, porque um dos caracteres muito fortes aqui é exatamente a questão dessas pessoas transcenderem elementos ligados à temporalidade. Elas olham essa imagem que vocês estão olhando aí, a imagem 4, essa bela imagem com esse vasinho sobre a mesa, o outro no parapeito da janela, mas elas não estão propriamente aqui, agora. Para elas, para muitas delas, o tempo funciona por dimensões que se reestruturam, que se intercalam, que se moldam de várias maneiras, em idas e vindas, que tornam assim, para muitas delas não há assim, ó, este momento. Quando você fala este momento, para muitas dessas pessoas não faz o menor sentido, porque elas faria melhor sentido se dissessem estes momentos, porque elas estão um pouco aqui, mas concomitantemente estão um pouco lá em 3 momentos do passado e em 5 lá no futuro, e isso tudo em conversação. Porque a fazer essas buscas internas, esses Googles internos, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, por elementos não aparentes, tem como uma das prováveis consequências isso. Então, e claro que quando enraizamos isso no consultório, notamos nas várias áreas da vida da pessoa nas quais isso ocorre e de que maneira, não é? Então, você falar com uma pessoa dessa, não, o tempo é aqui, é agora, é um tempo gestáltico, vocês têm que estar aqui. Não sei como isso vai ser, provavelmente não vai fazer muito sentido ou encontrará uma série de restrições para pessoas que funcionam, que se moldam dessa maneira, como estamos vendo aqui. Ok? É muito mais, para elas é muito mais dizível os tempos. Mas não apenas os tempos. Vocês, pela própria concepção que eu fui colocando aqui para vocês, o espaço também é diferenciado. Se nós pudéssemos fazer uma fotografia de como é, muitas dessas pessoas são por dentro quando olham uma imagem como essa que vocês estão vendo, elas viriam algo meio tridimensional, com pessoas chegando, com outras pessoas saindo, com uma cafeteria, alguém trazendo um café. Elas fazem já esses movimentos existenciais. Esse quadro, apenas ele parado, é pouco para consultas ricas como estas. Elas já dinamizam os elementos, o envelhecem, o conformam, já inserem pessoas, cheiros, movimentos, já vão muito além. Já foram, já fizeram essas considerações todas. E é uma vivência muito profunda, não é? Muito mais rica e pluralística em torno desses segmentos. Então imagine, você está falando de uma coisa e a pessoa está considerando 8, 10 delas concomitantes, interrelacionadas, fazendo relações. E não pensem, por favor, que isso se traduz por ansiedade, tensão, paradoxos do pensamento. Não, não necessariamente. Para muitas dessas pessoas são plácidas, calmas, sabe? Isso ocorre, ainda que de maneira veloz dentro delas, pela maneira como isso conversa com os demais tópicos da estrutura de pensamento, não há aqui propriamente um caráter que leve a pessoa a movimentos de ansiedade agudos, fortes. Não, não necessariamente não. Por favor, cliquem lá embaixo, página 5. Temos aqui na página 5 uma imagem familiar, que é uma estruturação familiar no Central Park, em Nova York. Então, um casal com seus dois pequenos filhos estão debruçados sobre um pequeno curso d'água artificial ali, né? Provavelmente tem um chafariz ali no meio. Num dia de verão lá em Nova York, estão lá as crianças, o pai e um dos pequeninos está debruçado ali olhando alguma coisa com atenção, a mãe se distrai olhando para longe, tem ali um carrinho de um deles, não sei se não deve ter uma terceira criança, mas não aparece. E uma cena familiar, provavelmente dominical, né, no coração do Central Park. Outro quadro aqui que vai nos trazer muitas e muitas deliberações. Vamos então analisar isso agora com calma. Vamos supor que aquele pai de boné preto ali, camisa preta, calção escocês, né, todo cruzado, ele é um homem que utiliza isso que estamos falando aqui. Vamos supor, apenas a título de ilustração. Então, quando ele se apaixonou por essa moça, casou com ela, teve os filhos e tudo, e não era só isso que ele estava vivendo. Se ele vivia os elementos não aparentes, ele vivia talvez a maior parte destas coisas fora destas concepções que são aparentes. Bem, como é viver na pele de um sujeito desse? Você acha que todo o tempo ele fica confabulando, criando, inventando? Não, não. Muitas vezes esse mecanismo que eu expliquei para vocês, ele se interioriza de uma tal forma, ou ele se coloca em uma tal vertente existencial, que com relação às demais coisas, ele se torna uma instrumentalização silenciosa. A pessoa simplesmente desliga disso, desse automatismo, não presta mais atenção a ele, até sabe que ela é mais ou menos assim, mas ela vive a vida dela, se solta, sabe que as coisas de um jeito ou de outro acabarão bem, de um jeito ou de outro ela já sabe para onde mais ou menos ela está indo, não tem as preocupações do homem pós-renascentista que somos nós, deste ser, dessa criatura que tem em grandes contingentes pelo mundo preocupações, ansiedades, dúvidas de toda a natureza, aflições. Né? Não, ainda que pessoas que têm essas aflições todas, às vezes chegaram a isso exatamente por fazer como ele faz, só que, como eu disse lá no início da aula, para um outro segmento de coisas, tá? Outro segmento de coisas. Como podemos treinar isso? Como podemos trabalhar isso? Isso pode ser aprendido? Sim, em grande parte dos casos pode trabalhar esses conteúdos não aparentes. Quando você tem isso muito rico dentro de você, muito sólido, e você já compreende como boa parte desse fenômeno se passa, estar num lugar como esse que vocês estão vendo aí, a família, o pai com as crianças, com a mãe, dependendo de como ele construiu isso, né? Por isso que eu citei esses outros que criam por aflições e não no caso dele, é isso que nós chamamos ali de realidade, as árvores, o céu azul, as pessoas, o ambiente, o clima, as músicas, um cachorrinho latindo lá ao longe, uma gaivota voando, um pássaro voando, etc. Isso tudo é uma parte da vida. Mas a vida é muito mais que isso para tais pessoas. Muito mais que isso. Se ele vê à vista ali uma pequena ave cuidando de um filhote, ele já vê isso, mas uma série de outras decorrências para vários lados. Já vê esse filhote voando pelo céu, já vê ele cantando, trocando pluma e voltando, e associando com outras coisas, com uma harpa, um violino, que ele. Tudo isso se movimenta. A realidade, tal qual a conhecemos, costuma ficar muito empobrecida, mas apenas se for considerada como ela em si. Quando conversada com esses fatores todos, ela ganha uma dimensão muito grande, muito grande. Os mananciais de tais criaturas por dentro, eles são muito amplos. Basta você, por exemplo, conversar com problemas, colocar questões do dia a dia, para uma pessoa que é fluida nisso, claro, desde que esteja numa parte dela, né, que na qual essa fluência aparece, e você verá. Ela te dá opiniões, te dá ideias, constrói sugestões. Onde você está vendo apenas impedimentos e obstáculos, ela já viu o horizonte de todo jeito, de todo lado. Até diante das próprias objeções, ela consegue transcender. Muitas vezes é assim. Claro que compreendemos que a alma humana é muito ampla e que essa pessoa, mesmo tendo isso, pode estar dentro de uma área com uma forte armadilha conceitual e, portanto, não conseguirá se mexer. Por isso estudamos a clínica, né? Que é dilemática, é complexa, é ampla, e no qual isso aqui que estamos vendo traduz apenas um dos elementos. Vamos fazer uma pequena parada agora, 10 minutos apenas, deixa eu desligar o gravador aqui. Vamos seguir então a nossa aula, agora a segunda e última parte. Ao final eu coloco esta linda canção que vocês estavam ouvindo do Sérgio Napi durante o intervalo, né, sobrevivências, uma música muito bonita, gauchesca, ao final, então a gente ouve de novo na gravação que vocês vão receber. Agora vamos para os fatores mais dilemáticos em torno do que vimos. Um primeiro fator bastante dilemático. Vocês poderão encontrar pessoas que fazem estas buscas não aparentes, muito fortes, aliás, e podem ficar surpresos com um efeito contrário disso que eu coloquei para vocês durante a aula. Como, por exemplo, vocês dizem: puxa, mas essa pessoa faz aquilo que eu ouvi na aula do professor, mas ela é muito, extremamente limitada, restrita quanto ao leque de opções que ela poderia ter. Isso ocorre, e há um fator muito curioso aqui, e que pode ser, em boa parte dos casos, rastreados no consultório. São pessoas, por exemplo, que fazem tudo isso dentro de um, por exemplo, um quarto, de um ambiente assim, bastante restrito e limitado. E como é que nós vamos decodificar isso? Aparecem elementos tautológicos, repetitivos, elementos que mostram um mundo bastante limitado, dentro do qual a pessoa faz esses dispositivos que vimos aqui. Quando vocês ouvirem a aula novamente, observem como eu coloquei os fatores sistêmicos amplos, não restritos a um quarto, a uma pousadinha, não. Muito descortinando horizontes, abrindo janelas, caminhos, não é? E coloquei vários elementos simbólicos sobre isso, clareiras, janelas, livros, para que vocês depois já recebam como um agendamento, um vice-conceito, elementos que abram esses caminhos, esses horizontes. Ok? Mas alguns podem fazer isso sim, dentro de um espaço muito restrito, fechado, e a pessoa não se dará conta. Sabe? Ela dirá para vocês que ela é criativa, e de fato é, que ela constrói coisas, e de fato faz isso, mas dentro de um espaço muito apertado existencial. Isso acontece, tá? Não é uma raridade, não. E fatores educacionais, fatores de época, fatores assim predisponentes, eles tendem a levar muito a isso, sabe? Aqui onde eu estou, na Inglaterra, uma coisa que me chama muito a atenção na educação deles é esse fator pragmático. Muito forte, muito forte, sabe? O inglês, em amplo sentido, aqui a educação inglesa, ela é fortemente pragmática. Quer dizer, pautada para a vida. Você tem que aprender, fazer, toda ela para fora, dessa forma. E a nossa nós conhecemos aí no Brasil, em grande parte, como funciona. Lá embaixo, por favor, ir para a página 6. Cliquem lá, por favor, ir para a página 6. O que eu vou colocar agora para vocês, diante deste lindo cisne? Bonito cisne, né? E os pequeninhos ali nadando pertinho. Que imagem bonita, né, pessoal? É impressionante na Inglaterra como há cisnes. Como há cisnes, nossa. Assim, você anda, por exemplo, pelas margens do Tâmisa, que é todo cheio de reentrâncias, né? Aquele rio lindo que eles têm. E em cada reentrância daquelas você encontra, ou nos afluentes, nos pequenos rios que chegam e se formam e partem dele, você encontra muitos cisnes, muito, muito. Patos, então, multidões aqui. Eles têm essa cultura local e em alguns lugares eles fazem até pequenos santuários para esses animaizinhos, sabe? Pedem para não dar pão industrial, para não fazer coisas fermentadas, para não fazer mal para os animais, pedem para que só se dê certas substâncias para ajudá-los e não para prejudicar os cisnes. Bem, agora vamos ainda mais profundo nisso tudo que estamos falando. Nós vimos há pouco que quando estabelecemos essas buscas, esses eixos temáticos a partir de nossas concepções, nós vimos que entre as várias coisas que vimos, às vezes isso é mais forte do que o que nós chamamos de realidade. Às vezes isso forma um amálgama, um desdobramento, um encaminhamento para outras direções, enfim, muitas. Muitas são os horizontes que se abrem aqui. No entanto, agora eu quero chamar a atenção para vocês para fatores que são muito bonitos, que são fatores existenciais, que desafiam a nossa filosofia, a filosofia clínica, os pesquisadores da condição humana, e que fazem, claro, nos mostrar o quanto a dimensão das coisas pode ganhar em complexidade. Ok? Vamos lá então. Nós vimos que há fatores que não são facilmente rastreados, que são derivativos, complexos, profundamente complexos. Um deles vocês estão vendo agora, aí, nesta imagem deste cisne lindo, cuidando desses pequenininhos, todos juntinhos, navegando por um rio, um dos rios ingleses. Essa imagem aqui, ela tem dentro dela esses códigos. Quando uma pessoa faz buscas, como nós estamos vendo, por fatores não aparentes, ela pode, por exemplo, estar diante dessa imagem e encher os olhos de lágrimas. E pode, a partir daí, quando virar para você e dizer que se emocionou, não sabe exatamente com o quê. Mas vejam, vamos pegar apenas um ponto. Poderíamos pegar muitos. Vou pegar um ponto, um deles, tá? Aqui nós estamos diante da vida que se renova, da vida que se refaz, da vida que acredita, da vida que desafia, da vida na sua propriedade, na sua dimensão, no cisne com seus pequenos cisnezinhos navegando por um rio inglês, cuidando da sua vida, das suas coisas. Uma pessoa que faz as conversações de tal forma que, claro, que isso varia para cada pessoa, inclusive o que eu acabei de dizer sobre a vida, nós sabemos disso, né? Historicidade, estrutura de pensamento, exames das categorias, são os fundamentos e os métodos que nos fazem aprofundar essas conversações. Uma pessoa que se depara diante destes elementos e nestes elementos, para esta pessoa, surge o fenômeno da vida, por exemplo, esta pessoa que até então fazia essas referências de buscas internas com questões e tudo mais, ela pode, diante deste encontro, ela estava caminhando, sentou-se num banco de madeira, num parque, olhou esta cena que estamos olhando aqui diante de nós, soprava uma brisa de outono, não é, um solzinho macio e tudo, e essa pessoa, nesse encontro de elementos, e aqui vocês devem lembrar tudo que eu falei há pouco, tá? Sobre as buscas sistêmicas e tudo, esses elementos que caminham, que transcendem. Se dentro disso entra um elemento, veja, ele entra como um subconjunto, como algo menor dentro dessas consultas que ela está fazendo, o encontro dela, da subjetividade dela, com esses fatores externos, objetivos, etc. Quando esses elementos conversam e dentre eles surge um subconjunto, que é a vida, nesse caso, hipoteticamente ilustrada, e a vida, então, se precipita em relação a essas questões, se na estrutura de pensamento desta pessoa que está fazendo essas buscas e essas conversações, esses diálogos existenciais, a vida é algo infinito. A vida é algo que transcende qualquer especulação possível. A vida é tão grande que perto dela o próprio universo se encolhe. É um milagre da existência, etc. e tal. Então, muitas vezes, esses fatores que eram indiretos e nem eram o tema das consultas e tudo mais, se desdobram e se esparramam pelos outros vetores. Na clínica, nós sabemos quando isso ocorre, entre outras coisas, porque na historicidade isso se precipita, isso vem, isso se esparrama pela malha intelectiva da pessoa. Isso serve para cisnes muito bonitos, como esses pequeninos que vocês estão vendo, e para mamãe cisne ali, para um dia de sol, mas serve para coisas muito outras, muito distantes e muito sérias, muito graves, ok? Há que se cuidar desses elementos. Existiria aqui, dentro disso que estamos falando, uma profilaxia? Ou estaríamos sempre aqui diante de dados perigosos que poderíamos esbarrar e uma coisa muito feia acontecer? A vida, como vocês sabem, como nós vivemos, a nossa existência não é uma ciência exata, né? Podemos tentar tratá-la como uma ciência exata, mas é muito improvável que a gente vá conseguir com os instrumentais que temos em 2015. A vida tende a ultrapassar esses elementos, a existência tende. Ainda assim, é possível e é recomendável uma profilaxia, um cuidado respeitoso com esses fatores. Quais são esses cuidados? Quais são esses fatores? Bem, se você conhece exames das categorias, historicidade, EP e tudo mais, você vai fazer essas buscas, esses sistemas que estamos vendo aqui, a partir de coordenadas nas quais a pessoa tende, segundo os elementos dela, a se desenvolver nas bases dela, crescer e tudo mais. Ok? E nunca jogar aleatoriamente os dados para lugares que você nem pesquisou na EP, na historicidade, nem sabe direito o que são. Aí sim, aí o risco é muito grande. Muito grande, tá? Não são poucas as pessoas que já se machucaram muito, muitas perderam suas vidas por fazerem buscas completamente levianas, descuidadas e desrespeitosas com a própria historicidade, com a própria estrutura do pensamento. Esses elementos precisam estar na pauta do dia. Então, se você conhece a historicidade de uma pessoa querida, você a ama, gosta dela, sabe que ela faz esse tipo de sistemas de buscas que estamos pesquisando hoje aqui, as não aparentes. E um lindo rio, um lindo curso de água com seus patinhos, com seus cisnes, com seu sol, com um livro de poesia, com uma esteira para vocês poderem sentar. Se tudo isso a pessoa vai conversar e vai expandir seus horizontes com buscas não aparentes, como estamos vendo aqui, de modo que tenha a ver com ela, para os caminhos dela e tudo mais, isso é um indicador, é um indicativo. Faça. Esses elementos vão começar a acontecer. Ela pode esbarrar em elementos como esse que eu citei, como a vida que subjaz ali, que é lateral, não é algo direto, mas que está incluído, e vai. Pode se esparramar pela malha intelectiva dela, ensolarando tudo, tornando uma grande primavera uma parte da existência. Se isso é assim para a pessoa. Então, observem como a parte mecânica das buscas, braçal, nós fazemos tal qual alguém que vai a uma biblioteca tirar um livro da prateleira. Sim, mas existe toda uma outra parte que não é assim, que acontece muitas vezes independente até das nossas questões. Eis porque é importante termos cuidado com a nossa estruturação interna, com as nossas questões existenciais, e não fazer joguete, pouco caso, negligenciar. Um filósofo clínico, alguém que estudou clínica, que se aprofundou na criatura humana, em seus desdobramentos, eu acho alguém que tem certos cuidados com aquilo que pensa, com aquilo que diz, com aquilo que promove, com as sementes que ele espalha. Não é porque só se realmente está querendo algo que vai causar danos graves, mas é importante, né? E o nome filosofia clínica já diz isso. Para que que ela aqui veio ao mundo, né? Veio para um serviço, um atendimento existencial ao ser. É esse o propósito da existência dela. Por favor, lá embaixo, página 7, cliquem. Bom, aqui na página 7, nós vemos uma das típicas edificações europeias e seus cuidados de manutenção. Um jovem rapaz faz aí a manutenção de telhado, né? Colocando sobre o telhado o revestimento. E vocês sabem, né? Em regiões como essa aqui, esses revestimentos precisam cuidar a umidade, cuidar uma série de coisas, frio intenso, sol depois também, evaporações, uma série de coisas, é muito importante. Telha asfáltica, disse aqui, ó, às vezes corta, telha asfáltica, está dizendo a Liana. Pois é, é uma manta asfáltica, né, que ele está colocando ali, que usa-se no frio e tudo. Pois bem, quando uma pessoa, vamos supor esse rapaz que está aí, e vamos supor que ele seja alguém extremamente fluente nas buscas não aparentes que estamos falando aqui. Se ele já confia, já sabe, já conhece como o mecanismo disso e como isso se desenrola e tudo mais, é provável que ele possa ficar muito em paz ali fazendo o trabalho dele. Que logo ele terá ideias, logo o horizonte dele se expande e anda para muito longe, chegam elementos que conversam com outros. São grandes navegadores existenciais. E coloquei alguém, um homem que para os padrões brasileiros, né, não ia colocar aqui um escritor, um cirurgião, um arquiteto, que aí no Brasil o pessoal diz, ah, tá vendo, olha, a imagem disso, daquilo. Não, eu quis colocar alguém que faz um trabalho que para os nossos padrões brasileiros, não para os europeus, é alguém humilde, alguém que na nossa sociedade não está lá na relevância das coisas. No entanto, e isso é importante, não quer dizer que por você fazer as buscas não aparentes que você terá muito, será rico, será considerado, será famoso, será isso, será aquilo. Isso é bobagem, bobagem. Aliás, pessoas que têm esses recursos não aparentes, pessoas que são esses grandes navegadores existenciais, o manancial de recurso deles costuma ser tão grande, o acervo existencial dessas criaturas costuma fluir para tão longe, as relações que eles estabelecem costumam ser tão bonitas, que isso que nós chamamos de boa fortuna e boa sorte na nossa época, para as nossas coisas, são muito pobres para pessoas assim. Não constituem atrativo algum para elas. Elas podem ter isso a hora que elas quiserem, e muito mais do que nós teríamos trabalhando uma vida inteira. Isso não é o problema deles. Sabe? Porque a maior parte daquilo que nós não vemos é o que eles veem, é o que eles têm, é o que eles vivem. Onde você só vê um telhado e um homem consertando uma telha de preparação para as estações frias, ele vê muito mais coisas. Ele está aí conectado, ele pode estar curtindo uns esquilos que correm ali pelas árvores. Acabou de ver um coelhinho indo para sua toca lá distante. O sol bate sobre a pele, ele gosta do que faz, tem ideias, constrói horizontes. É muito rico. São pessoas que existencialmente, essas pessoas que fazem essas, que se utilizam desses recursos não aparentes, elas costumam ir muito longe. Não confundam com aquelas pessoas que ficam naquela meia dúzia de ideias complexas, remoendo problemas e dores cotidianas, aquela indústria dos pouquinhos que flagela tantas almas, não é disso que eu estou falando. Por isso, iniciei a aula dizendo que era importante que vocês considerassem tudo que estudamos até aqui. É possível treinar para isso que vocês estão vendo. É possível. E para isso, no fechamento da nossa aula, por favor, clique em ir para a página 8, lá embaixo. Por isso, eu selecionei essa linda imagem que está abrindo aí para vocês, ó. Esta linda imagem que os senhores estão vendo é o término da nossa aula e uma exemplificação de tudo isso que estamos tratando. Vejam. Quero mostrar para vocês uma das maneiras, uma, porque há outras, há várias, de como nós podemos aos poucos treinar existencialmente, abrir existencialmente nossas parte de nossas CPs, nossas estruturações internas, para isso, para elementos não aparentes, de maneira harmoniosa, respeitosa com você, conforme sua caminhada de vida, e por isso coloquei uma estrada mostrando a nossa caminhada de vida e tudo. Isso é uma típica estradinha inglesa aí pelos invernos da Inglaterra, mas também em milhares de lugares e diversos países, uma estradinha típica do meio norte europeu. No outono, as folhas começam a amarelar, começam a cair, o vento as empurra. Olhem as margens da estrada já cobertas dessas folhas. É muito bonito o efeito, o som da brisa e da temperatura. Vamos supor um pai que leva seu pequeno filho caminhando por essa estradinha para a escola. Já aviso os senhores, os carros aqui andam muito devagar, muito. Então aí os carrinhos vêm devagar. Esse pai leva o filho ali pela margem da estrada com calma, segurando a mãozinha dele. Ele tem 4, 5 anos. E esse pai, que já notou certas inclinações existenciais desse filho, como, por exemplo, ele gosta de parar, pegar folhinha, olhar os bichinhos, um esquilo que corre, como tem esquilo, nossa, sabe? E pequenos coelhos lá para dentro, coloridos, que se misturam às folhas. Esse pai que vê, que percebe tudo isso, ele expande os horizontes dessa criança. Não os horizontes que ele quer expandir, ok? Ele expande os horizontes conforme esta criança é, conforme ela se mostra existencialmente. Então ele diz para esse pequeno garoto que logo adiante, lá depois da segunda curva, tem um pequeno lago e eles vão passar por vários cisnes. Pergunta a ele se ele gostaria de dar um pouco dos cereais que ele trouxe de casa para os cisnes, porque tem pequenininhos, tem a mamãe e alguns bem novinhos ao redor dela. E o menino fica encantado, diz que sim, que gostaria. Vejam o que esse pai fez. Ele não disse, olhe lá os cisnes e tudo. Ele disse, caminhando por essa estrada, lá em algum lugar distante, nós vamos encontrar cisnes, patinhos, lagos, tal. Você pode dar isso para ele se você quiser. Ele já conversa o elemento aparente, visível, com o elemento que não é aparente, de uma maneira que integra esses assuntos conforme as bases categoriais, gerando na criança e conforme as propensões da criança, porque alguns não gostam de animais, não gostam de bichos, não querem saber. Ele foi respeitoso com a IP do filho, com a estruturação interna do filho, o encaminhando delicadamente para lá. Eles vão caminhando, ele diz como é que são os cisnes, que eles às vezes abrem as asas e constroem imagens lindas que ele diz para o menino, sabe, parecem aqueles anjos que tem lá no seu livrinho da escola. E o gurizinho fica encantado, diz, nossa, como será, né? Esse pai está expandindo esses elementos, criando essas consultas, mostrando para a criança que há muito além do elemento aparente, sabe, um elemento vívido, rico. Às vezes a ênfase vai muito mais para lá do que nos elementos aparentes aqui. Como saber modular, o quanto ir? Por exemplo, não seria mais interessante ficar aí curtindo essa paisagem toda? O solzinho macio, o som dos pássaros nesse bosque, os pequenos barulhinhos das folhas caindo, o crepitar das folhas, não é? Aqueles estalidos típicos de bosques, né? Não seria mais interessante isso do que deslocar o menino para lá? São perguntas para as quais não existe uma resposta. O contexto, o momento que se passa, para onde vão e mais 10.000 questões podem ser relevantes aqui, só estando diante da criança, do pai, sabendo esses contextos todos, historicidades, nós teríamos uma resposta mais pontual. O intuito aqui é ilustrar como se pode, uma das maneiras entre milhares, como se pode treinar essas coisas, enriquecer o pensamento, transcender os elementos de busca. Busca não é uma coisa interna, não é que você vai pegar um objeto que já está lá. Você pode ir em direção ao objeto que está e criar um do lado dele que não está. Se conversar harmoniosamente, para algumas pessoas, aquilo que se chama qual deles é o real não faz a menor diferença. Nenhuma. Esta aula que tivemos hoje foi uma preparação para aulas agora, na próxima, já é bem mais profunda que essa. Ela é quase uma base de sedimentação para essas outras aulas. Nós vamos encerrar com aquela linda canção que eu coloquei lá no intervalo para vocês, vai estar aqui na edição, para que vocês possam ouvir de novo. Aqui eu vou desligar a gravação para que vocês possam colocar dúvidas, questões e considerações, tá bom?
Cabeceira dos rios, pisar a terra molhada, imaginá-la no cio, de mão agravada, andar sem nada buscar, colher o sol dos teus lábios. No sono das madrugadas, nas cavalgadas de Roma, onde a paixão nos iguala, plantar-me inteiro em teus lares e me encharcar do teu mel antes que seja tarde. Beira do tempo, sem ter a pressa dos dias, ouvir o som da alegria nascendo pelas manhãs, bater as portas da vida, chegar enfim a meu. Tocar de leve as estrelas que dormem pelo teu.